você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a primeira sessão ordinária, hoje, dia 3 de janeiro de 2022. Cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as colegas assessoras, cumprimento a Solange, do controle interno da prefeitura, e rogo a Deus que tenha uma sessão democrática e justa. Coloco em discussão a ata da 46ª sessão ordinária, realizada dia 27 de 12 de 2022. Coloco em votação a referida ata, o vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade. Informo que as comissões serão compostas pelos seguintes integrantes. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Presidente, Gislaine Zignati Delpino. Relator, Daniele Buttinger de Oliveira. Integrante, Alex dos Santos Martins. E a Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, presidente Gilmar Lopes Jacomelli, Maria Helena Morrudo Castro Vicente e João Batista Cassol. Solicito que a vereadora secretária faça a leitura das correspondências. Ofício número 05 de 2022, Unidade Central de Controle Interno. Ofício 209 de 2022, Secretaria Municipal de Educação. Ofício número 312 de 2022, Gabinete. Convite Sindicato Rural de São Vicente do Sul. Convite dia 8 de janeiro, Machada de Avivamento. Terá sorteio de brindes e bandas de Santa Maria. Realizações Igreja Embaixadores de Cristo e igrejas locais de São Vicente do Sul.
Ofício 055 de 2022. São Vicente do Sul, 28 de dezembro de 2022. A fim de atender a resolução TCE número 1134 de 2020, que dispõe sobre prazos, documentos e informações que deverão ser entregues ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul em formato eletrônico para exame das contas anuais e ordinárias da esfera municipal, nos termos previstos nos artigos 71, parágrafo único e 82 do Regimento Interno aprovado pela resolução número 1028, de 4 de março de 2015. Item D, relatório e parecer conclusivo do responsável pela UCCI sobre as contas do ano anterior em que conste, no mínimo, a regularidade e tempestividade das conciliações bancárias da guarda pela unidade de pessoal das declarações de bens e rendas dos agentes públicos, da realização do inventário de bens patrimoniais, seus resultados e providências, sobre a confiabilidade das demonstrações contábeis, sobre o cumprimento das decisões desse Tribunal de Contas, prolatadas no exercício correspondente ao da prestação de contas, independentemente do ano do processo, e demais temas que julgue relevantes. Solicitamos a cópia das declarações de bens e rendas de todos os agentes dos agentes políticos relativo ao exercício de 2021-2022. Sendo que tínhamos para o momento Solange Dutra Esturza, Unidade Central de Controle Interno, Auditor Público Interno. Ofício número 209 de 2022. São Vicente do Sul, 29 de dezembro de 2022. Excelentíssimo senhor prefeito, ao cumprimentar vossa senhoria, vimos através deste informar sobre o pedido de informação número 54 de 2022, de autoria da vereadora Daniele Buttinger de Oliveira. Informamos que foram alcançados 27% de gastos constitucionais com educação, MDE e Fundeb, superando 2% da exigência da lei e 81,09% destinado ao pagamento de profissionais do magistério, superando 11,09% da exigência da lei. Segue em anexo o relatório da contabilidade. Outro sim, comunicamos que como o índice dos profissionais da educação foi superado, não haverá pagamento de abono. Sem mais, para o momento, atenciosamente, Rosane Kozorowski Palmeiro, secretária municipal de educação. Ofício número 312 de 2022 do gabinete, 27 de dezembro de 2022. Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, agora excelentíssimo senhor Flávio Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, assunto resposta aos pedidos de informações 054 de 2022. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através do presente instrumento, responder em anexo aos pedidos de informações 054, resposta ao ofício 209 de 2022, da Secretaria de Educação, e 55 de 2022, resposta do ofício 136 da Secretaria de Educação, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim. Os anexos estão disponíveis para os vereadores. E agora o convite. São Vicente do Sul, 27 de dezembro de 2022. Excelentíssimo senhor Flávio Paim, presidente municipal da Câmara de Vereadores, São Vicente do Sul. Convidamos o prezado senhor para o jantar de posse da gestão 2023-2025 do Sindicato Rural de São Vicente do Sul, no dia 12 de janeiro de 2023, às 19h30, no Clube Vicentino. Roberto Lanes Leitão, presidente.
Solicito a leitura do caput e da mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal 124 de 2022. Projeto de lei municipal 001 de 2023 e projeto de lei municipal 002 de 2023, que ficaram na casa para receber os pareceres.
Projeto de lei número 124 de 2022. Acrescenta o parágrafo 9º no artigo 20 da lei número 5.737 de 2020, Código Tributário Municipal, e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos o projeto de lei número 124 de 2022, no qual acrescenta o parágrafo 9º no artigo acrescido ao artigo 20 da lei municipal número 5737 de 2020, Código Tributário. O presente projeto de lei se faz necessário com o fito de trazer justiça na avaliação dos imóveis que, em primeiro momento, quando da aprovação da atualização do valor venal dos imóveis, sendo que são avaliados apenas em razão de sua metragem. Cabe referir que, sendo desconsideradas algumas peculiaridades, as quais tornam inviabilizados os terrenos em comento, o que trazem injustiças ao contribuinte, visto não poderem serem construídos, tais como quando da passagem de redes de alta tensão, bem como redução de utilização em razão de serem encravados, trazendo, tal lei, uma realidade melhor quando da avaliação do valor venal dos mesmos. Requeremos seja o presente projeto aprovado não em regime de urgência, mas com a maior celeridade possível para regulamentar as situações que se encontram entravadas junto ao setor de tributos, sendo que trará uma maior justiça para com os contribuintes, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 29 de dezembro de 2022, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim. Projeto de lei número 124 de 2022. Acrescenta o parágrafo 9º no artigo 20 da lei número 5737 de 2020, Código Tributário Municipal, e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos o projeto de lei municipal número 124 de 2022, no qual acrescenta o parágrafo 9º no artigo acrescido do artigo 20 da lei municipal número 5737 de 2020, Código Tributário. O presente projeto de lei se faz necessário com o fito de trazer justiça na avaliação dos imóveis que, em primeiro momento, quando da aprovação da atualização do valor venal dos imóveis, sendo que são avaliados apenas em razão da sua metragem. Cabe referir que... Ai, me perdoem, eu estou no mesmo projeto. Projeto de lei número 001 de 2023. Autoriza a criação de cadastro de reserva para contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público dos seguintes cargos: professor de educação infantil, professor de ensino fundamental, anos iniciais, professor de português e inglês, professor de matemática, professor de artes, professor de educação física e supervisor escolar para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos o projeto de lei municipal número 001 de 2022, que autoriza a criação de cadastro de reserva para contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público dos profissionais, logo listados para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, quais sejam: professor de educação infantil, professor de ensino fundamental anos iniciais, professor de português e inglês, professor de matemática, professor de educação física, professor de português de artes e supervisor escolar. O presente projeto se faz necessário, tendo em vista a aposentadoria de alguns professores e o aumento de turmas na rede municipal. Sendo assim, se faz necessária a aprovação para a contratação desses cargos, visto que estamos em vias de realização de novo concurso público para provimento de cargos. Cabe salientar que o último concurso público realizado não teve vagas para professores e supervisor escolar. Sendo assim, será necessária a contratação dos referidos professores para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. Essas contratações deverão ser feitas através de processo seletivo simplificado. Pedimos urgência na votação desse projeto de lei, a fim de que tenha tempo hábil para a realização do processo seletivo até o início do ano letivo. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 2 dias do mês de janeiro de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim. Projeto de lei municipal número 002 de 2023. Autoriza a criação de vagas cadastro de reserva para contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de motoristas para atender às necessidades das secretarias de educação, de obras e demais necessidades junto à administração municipal e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 002 de 2023, que autoriza a abertura de cadastro reserva, contratação emergencial por excepcional interesse público de 3 vagas de motoristas mais cadastro reserva, para atender às necessidades da Secretaria de Educação, de Obras e demais necessidades junto à administração municipal. O presente projeto se faz necessário em razão de que já foram nomeados todos os classificados do concurso público 001 de 2018 em vigência, sendo que após a realização da convocação de todos os classificados, nenhum candidato teve interesse em tomar posse. Por esse motivo, se faz necessária a realização de processo seletivo simplificado. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 2 dias do mês de janeiro de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
O grande expediente de hoje está a cargo do vereador Alex dos Santos Martins, PTB, pelo tempo de 20 minutos. Na próxima sessão, o grande expediente será da vereadora Daniele Buttinger de Oliveira, PT.
Bom dia, ouvintes da 106.3, novos colegas, plateia aqui presente, assessoras. Hoje, nessa primeira sessão do ano, eu desejo um feliz 2023 a todos, que a paz, a saúde e o amor estejam presentes em todos os dias desse novo ano que se inicia. Que o ano seja repleto de felicidades e conquista. Um feliz ano novo a todos, meus amigos. Tema do momento que não quer parar. Recebi até várias mensagens sobre o balneário do Passo do Bambu. Muitos me enviaram publicações pedindo limpeza, que organize o campo, as ruas. Vi até agora, cheguei nessa casa, tem até um pedido do vereador seu João Cassol. Pediram alguma previsão de limpeza, fizeram alguma licitação para aquele bar. limpeza daquelas ruas. Muitos até colocaram que está abandonado, não sei o que está acontecendo. Muitos pedindo que é para ontem. A coisa tá feia lá. Vamos lá dar uma atenção, pessoal. Que tal fazer, que nem fizeram muitos prefeitos que aqui passaram, mutirão lá, pegar todo o CC lá no final de semana, um dia de semana, e fazer uma limpeza? Se está faltando gente, seria uma ideia. Agora, não adianta também tu ir lá, me cortar uma árvore, tirar uma caçaminha do lixo e dizer, postar na rede social ali, fazer um textão e dizer, ah, fizemos uma baita numa limpeza. Não, vamos lá, vamos pegar junto, vamos fazer uma limpeza mesmo. De ponta a ponta, começando já por aqueles galhos debaixo da ponte. Outra coisa, sobre o beco do Djalma. Estive lá dando uma olhada, sexta, começaram a arrumar a estrada, colocando pedra, me falaram que vão empedrar toda a estrada. Parabéns, é isso aí. Tá, agora que é a hora de colocar pedra, arrumar a estrada. Não depois deixar para mexer na estrada no inverno. No inverno a gente só dá passada, só tapa os buracos, nosso terreno é em falso. Outra coisa, precisa com urgência também dar uma limpeza nessa rua aqui, essa Cipriano Dávila aqui. Uma rua que quase no centro, o mato está tomando conta. Bota da prioridade, limpar aquela rua. Sim. Vereador, não dei ordens. Eu estou pedindo mais de uma vez, não é uma sessão. Sobre a creche ali, a Pandora. Fico feliz de ter que assinar a ordem de serviço para a conclusão e a construção da creche. Tomara que seja uma empresa capaz, não essa empresa que está fazendo o asfalto na cidade. Pelo amor de Deus, essa empresa, o que está acontecendo? Tem contrato? Tem, mas está na hora de nós pressionar esses homens, pelo amor de Deus. Quantos dias? Quantos meses? Será? Vai virar o ano? Vai virar o quê? Será? Se for essa mesma empresa, essa Pandora, eu acho que sai por 2070, mais ou menos, ela termina. Mais ou menos. Agora vamos falar sobre as coisas boas. Esse projeto dos terrenos, aí, esse 124 aí, do executivo. Eu estava montando até um anteprojeto, até meio comentei, meio fugiu. Mas que bom que veio de lá. Primeiro que o vereador não pode gerar despesa para o município. É muito importante esse projeto aí. Até quem elaborou ele está de parabéns. Até eu tinha até uma emenda, queria colocar nele ali, pedir uns descontos maiores ali nos valores. Não tem como uma pessoa pagar um terreno, um valor integral num terreno encravado. Não existe. Valores são muito altos e que tu vai fazer aquele terreno lá no fundo do teu pátio, num cantinho lá. Não tem como tu pagar o valor que é hoje em dia o imposto sobre ele. O que vai acontecer? Muitas pessoas ficam atrasando imposto porque não conseguem pagar um valor no fundo de pátio lá, um valor absurdo. Eu até vou pedir, até vou mandar uma emenda dele, vou pedir 70% também de desconto sobre o valor venal do terreno. Igual esses terrenos que passam alta tensão. Esses terrenos que falta atenção também não tem como tu pagar o valor integral desse terreno. Quem é que vai construir? Quem é que vai fazer uma casa ali? É improdutivo esse terreno. A única coisa que tu pode usar é criar alguma vaguinha, alguma coisa. Sim. E, sim, agora o vereador Zé Lito até me solicitou aqui. Podemos até incluir até esses terrenos que passam do esgoto também no projeto 124. Mas é de se pensar. É um baita projeto. Então, de parabéns que elaborou esse projeto. Sobre os bombeiros, que teve uma reunião, não pude me fazer presente, mas eu também acho uma baita ideia esse projeto aí. Até falei até com o deputado Elisandro Sabino, até vou solicitar a possibilidade de uma doação de um caminhão de bombeiro, que seja, nem que seja esse, que seja desativado. Poderia usar tanto para combate de incêndio, como também para lavar a água nas localidades, seja forte estiagem. Já dava até uma folga para esse caminhão também do leite, esse que uso para levar água. Ao qual esse caminhão do leite também é um que vamos ver se algum nós conseguimos uma emenda de algum deputado, alguma coisa. Já uns três nos procuram aqui para ver que nós conseguimos alguma coisa, porque o caminhão já está debilitado, já está na hora, se entregando já, e não adianta eles aumentar a produção de leite se não tem meio de transporte como entregar o produto. Até vou deixar, até se algum vereador tem, algum deputado, alguém que possa até encaminhar esse projeto na compra de um caminhão novo para o leite, também seria bem-vindo. Devolvo a palavra ao presidente por agora.
Como hoje não há projetos para votação, passamos direto ao trabalho dos vereadores. Indicação número 1 e 02 de 2023, de autoria do vereador João Batista Cassol, PP. Coloco em discussão as referidas indicações. As indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal.
Excelentíssimo presidente da Câmara, Flávio da Rosa Paim. Indicação número 01 e 02 de 2023. João Batista Cassol, do PP, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar as seguintes indicações. Indicação 01 de 2023. Solicita ao Executivo Municipal que seja realizada a limpeza dos tocos de árvores que estão presas na ponte do Umbu. Indicação 02 de 2023, indica ao Executivo Municipal que seja cobrada uma taxa para os acampamentos no Balneário Passo do Umbu e também a limpeza das ruas e do camping próximo ao bar, e também o envaletamento das ruas. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 3 de janeiro de 2023, João Batista Cassol, vereador do PP.
Coloca em discussão as referidas indicações. As indicações serão encaminhadas ao Executivo. Indicação número 003 de 2023, de autoria da vereadora Daniela Buttinger de Oliveira, PT, juntamente com os vereadores Alex dos Santos Martins, PTB, José Luiz Cogo Carvalho, PTB, e Flamarion Keller da Silva, MDB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio Paim. Indicação número 03 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Buttinger de Oliveira, juntamente com os vereadores Alex dos Santos Martins, do PTB, José Luiz Cogo Carvalho, do PTB, e Flamarion Keller da Silva, do MDB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação 03. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, a contratação de empresa especializada em transporte para deslocamento para eventos de atletas, técnicos e dirigentes em viagens municipais e intermunicipais, bem como para deslocamento de pessoal das demais secretarias que possam vir a representar o município. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 3 de janeiro de 2023. Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora do PT. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB. Flamarion Keller da Silva, vereador do MDB. E José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo. Passamos agora às explicações pessoais. O primeiro a fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos será a vereadora Daniela Buttinger de Oliveira, do PT.
Bom dia. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessoras aqui presentes, Solange, controle interno, né, da nosso executivo, a nossa secretária também da casa, Mariane, aos ouvintes da Rádio São Vicente FM e aos que nos acompanham através das redes sociais. Gostaria de comentar sobre a resposta do pedido de informação sobre o Fundeb, né, que nós realizamos o pedido e veio a resposta da Secretaria Municipal de Educação, né, dizendo que o cumprimento exigido por lei dos 25% foi cumprido e tendo um acréscimo de mais 2%, então 27% do cumprimento, assim não haverá rateio dos recursos do Fundeb. O nosso pedido de indicação sobre a contratação de empresa especializada de transporte vem primeiramente a atender a um pedido que a gente recebeu nessa casa na semana passada sobre o time de futebol do Tio Nanato. E assim como eles, a gente sabe que outros times também têm essa mesma necessidade. Né? Eles não eles estão sempre nos pedindo apoio para um, para outro, e a gente sabe da importância e da necessidade que eles têm. Assim como também tem as meninas do vôlei, o CAC com a escolinha de futebol. Então, seria uma forma muito, muito mais fácil de acabar sanando essa situação, porque a gente sabe que o transporte da educação é destinado à educação, a da saúde é a saúde e assim por diante. Então, para que esses times, essas pessoas que se envolvem e se dedicam, tenham a certeza de que eles vão fazer uma inscrição de um campeonato, algo semelhante, e vão poder participar. Eu já lembro também sobre a solicitação que acho que chegou a essa casa e também ao executivo, que eles comentaram com nós sobre o dia 8, né, que eles receberam o convite para participar no município de São Francisco de Assis, por eles terem sido campeões no ano passado, né? Então eles solicitaram o transporte então para poder participar. Lhe cedo a parte, vereador Alex.
Retornando à tribuna, sim, vereadora. Essa contratação dessa empresa seria igual a Secretaria de Saúde já fez há pouco tempo. Ela contratou uma empresa, caso ocorra de quebrar o micro, alguma coisa, precisar, ela usa quilômetros rodados. E eu acho que não seria só para o time de futebol, tipo, se uma igreja, alguém precisasse desse transporte, a prefeitura colocaria dentro desses quilômetros. O que aconteceria? Não usaria o motorista, que é uma briga, não consegue motorista para levar em nenhum lugar, e sairia o peso das costas do prefeito, como ele alegou muitas vezes, que podia ser apontado pelo tribunal, e ficaria uma coisa justa. E caso poderia fazer tantos quilômetros por mês, ou fazer uma licitação de 1.000 quilômetros por ano, sei eu, alguma coisa similar a isso. Teria isso. Obrigado.
De nada, vereador. Exatamente, e seria algo mais rápido, né? Porque acredito que tem a questão da criação da associação também, que podem ser criadas, mas que vai levar um tempo mais, e essas pessoas, né, esses times já estão envolvidos. E bem como falou o vereador, né, para atender todas as demais secretarias que tiverem a necessidade de se dirigir a algum outro município e representar o município. Eu não ia comentar, mas eu vou aproveitar o momento e vou comentar sobre a questão da reportagem que saiu no Jornal Expresso, sobre a questão do nosso colega, o vereador José Luiz, e os guris do Tio Nanato, né? Sobre uma moção de aplausos que foi feita, e foi feita muito justa. E acredito que nós não estejamos preocupados com a eleição de 2023. Eu tenho certeza que o vereador José Luiz também não. Mas acredito que tem alguém nessa cidade que esteja mais preocupado que nós, né? Isso pode ter certeza. Porque não é a primeira moção de aplausos que a gente faz, né? Várias que já foram feitas de inúmeros lados, de todos os partidos desta casa. E aí, dependendo da situação, vira notícia. Então, é merecido, foram merecidos, e se tivessem tirado o primeiro lugar, com certeza iríamos fazer uma baita comemoração, porque eles mereciam. Assim como todos que se empenham, se dedicam o seu tempo representando a nossa cidade. Então, fica aí a minha indignação sobre certos comentários e certa preocupação de alguns na nossa cidade, que às vezes o discurso é um, mas os atos são totalmente ao contrário. Quanto ao Umbu, né, já venho comunicar aqui também sobre a minha preocupação. Eu estive lá no mês passado, quando teve a realização daquele projeto lá do IFE, e o campo estava limpo lá embaixo, próximo ao rio, e aqui, ali no salão ainda não estava limpo. A gente comentou nessa casa a necessidade da limpeza, e acredito que, como o vereador já falou, estamos no dia 3 de janeiro e a temporada de verão já iniciou, então deveria já estar em ordem. Então pedimos mais celeridade. Não estamos aqui culpando nenhum funcionário sobre a não limpeza, é questão de organização de uma administração, então dever a questão das prioridades para que seja realizada essa limpeza o quanto antes, para que quem se desloque até o Umbu para fazer uso no veraneio esteja bem acomodado lá. Também gostaria de desejar sucesso ao novo presidente, à nova mesa de diretora, né, que tenha um ano de muito diálogo, né? Sabemos que nossas visões são antagônicas, né? Nós representamos partidos antagônicos, mas defendemos a causa que é o bem da nossa cidade, e acredito que com diálogo a gente sempre vai mais longe. Então, desejo sucesso a ti, Flávio, e à tua mesa diretora. Também recebemos a notícia na semana passada que o nosso deputado federal, inclusive mais votado aqui em São Vicente do Sul, Paulo Pimenta, foi designado então ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República e do Governo Federal. A partir então do dia 1º de janeiro, ele tomou posse junto com o presidente Lula. E então, para nós, só vem a somar e só vem a ganhar, porque que é uma pessoa que está sempre presente na nossa região e que nós temos alguém próximo à presidência para com quem a gente possa dialogar. Para 2023, então, eu deixo a seguinte mensagem. Ainda que nos arranquem todas as flores, uma por uma, pétala por pétala, nós sabemos que é sempre tempo de plantio e que a primavera há de chegar, e a primavera já chegou. Então, feliz ano novo, feliz 2023, de reconstrução, de união, de amor, de paz, por um São Vicente do Sul, por um Rio Grande do Sul e por um Brasil melhor para toda a sua gente. Muito obrigada, lhe devolvo a palavra, senhor presidente. Uma boa semana a todos e a todas.
Passo a palavra ao vereador Flamarão Keller da Silva, do MDB, pelo tempo de 5 minutos, se assim o desejar.
Meu cordial bom dia à nova mesa diretora. Desejar que essa mesa faça um trabalho voltado para a comunidade de São Vicente do Sul e que seja uma mesa que faça um serviço junto com nós, vereadores, situação e oposição, porque estamos aqui para trabalhar para o município. Meu cordial bom dia às nossas assistentes que aqui se encontram, em especial a Solange, e também muito especial aos ouvintes da nossa rádio comunitária 106 FM. Falar um pouquinho sobre o governo federal e o governo estadual que tomaram posse agora no dia 1º. Gostaria muito que fosse feito um trabalho voltado ao nosso Brasil, às desigualdades que são encontradas em nosso Brasil, que seja feito aquele trabalho consciente, não pensando em partido político, não pensando em pessoas de seus partidos, mas sim em uma comunidade geral. Acredito que possa ser feito isso, tanto a âmbito do governo estadual e federal, porque o povo tem o poder da caneta. É ele que decide quem vai governar. Então, o povo quer trocar seus candidatos, seus presidentes, seus governadores, ele tem o poder da caneta. E esperamos que seja feito um excelente trabalho em âmbito nacional e aqui no nosso estado gaúcho. Falar um pouquinho sobre o Balneário Passo do Ombu. Essa semana saiu vários comentários no Facebook sobre a limpeza do nosso balneário. Esse vereador sempre falou aqui em seu mandato que o nosso balneário sempre é um cartão postal do nosso município e tem que ser sempre conservado, limpo. Não em época de temporada, mas sim durante o ano inteiro. Porque existem moradores, existem pessoas que compram suas casas de outros municípios e vêm passar a metade do ano ou as suas férias em nosso balneário. Então, estão contribuindo e nada mais justo que eles recebam essas melhorias. O balneário não é para ser limpo quando chegar dezembro. O balneário é para estar limpo o ano inteiro, principalmente o mês de novembro, para acolher essas pessoas que aqui vêm visitar nosso município. Esperamos que de agora em diante mude, que essas pessoas mudem o pensamento nessa parte da limpeza do nosso balneário, principalmente ali, não sei quem é que vai pegar a parte do bar. Eu sei que saiu duas licitações ou três, não tinha aparecido ninguém. Mas esperamos que deixe aquela pessoa durante o ano, faça um contrato de 2 anos, para não fazer um contrato todos os anos, para renovar o contrato. Vamos falar novamente, vereador Alex. Esse vereador falou já 3 sessões nessa casa aqui. Ruas do município. Rua Brasil. Senhores vereadores, desça a Rua Brasil. Banco do Brasil. Perto da casa do vice-prefeito. Tá lá. Eu acho que ele sai da casa dele todos os dias e olha como é que tá a limpeza da rua. Os matos que estão lá. E não é só ali. Antero Xavier, pode passar pelo atalho ali. Já cansei de falar. As calçadas estão intransitáveis. O que está faltando? Planejamento, será? Falo tanto em planejamento, mas vamos lá. Vamos botar a mão na massa. Também fazer uma justa homenagem a 2 pessoas aqui dessa casa. E dar os parabéns à prefeitura pela grande festa de fim de ano que foi feita aos funcionários do nosso município. Mas em especial o seu João e a vereadora Maria Helena. São pessoas que quando querem, e sempre querem, estão colocando a mão na massa para fazer acontecer. Seu João, meus parabéns pelo seu trabalho na festa. A vereadora Maria Helena, a mesma coisa lhe digo. Uma excelente festa, com casa cheia, carne excelente, música excelente. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos de lazer na vida com os funcionários. Falar um pouquinho e vou fazer um pedido também sobre a Conde de Porto Alegre, atravessando a BR ali, para que a prefeitura faça uma limpeza naquele esgoto que tem lá e um patrulhamento naquela rua. Tem moradores que já estão pedindo. E sobre a Clara Lique Tenecre, só falar um pouquinho, porque a gente sabe da preocupação dos moradores e dos vereadores, que foi feita, falei com o Wagner agora há pouco, onde foi feita uma reunião a semana passada com a empresa responsável e foi montado um cronograma. O que está faltando? Colocar mais meio fio de calçada. Provavelmente semana está chegando, hoje ou amanhã. Eles tiveram que refazer aqueles meio fios que colocaram lá, porque foram mal colocados, onde a prefeitura notificou. E ele me disse que a previsão, depois de terminar, é fazer as calçadas e logo após a pavimentação. Então, provavelmente, ele me disse que até o dia 30 de janeiro essa obra estará concluída. Então, esperamos que, para melhor atender aquela comunidade que esteja construída e que a gente cobre essas empresas que vêm trabalhar no nosso município, que cumpra o seu cronograma. E, mais uma vez, só para falar sobre o nosso pedido ali, vereadora Dani e vereadores colegas, sobre contratar um transporte para o nosso município. O vereador Alex falou também para as igrejas, concordo plenamente, porque isso aí se chama investimento, não é gasto. Exemplo, Fecobat. Investimos na Fecobat, tivemos um gasto de quanto? Tá? Então se chama investimento, ajuda. Vamos tentar colher os frutos para melhorar o nosso município. Vamos investir bem. Porque são pessoas que saem representar o nosso município, que divulgam o nosso município. E não é prejuízo. É um trabalho bem feito numa administração. Seria essas minhas palavras de hoje. Muito obrigado.
Passo a presidência ao vereador Gilmar Giacomelli para que eu possa me manifestar na tribuna.
Assumo, senhores vereadores, a presidência dessa casa e passo a palavra ao vereador Flávio Paim.
Boa noite, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, minha mesa diretora. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia a todos presentes aqui. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Vicente. Primeiramente, quero agradecer a todos os vereadores, a comunidade que veio participar da nossa reunião sobre os bombeiros voluntários. Venho agradecer o que o Alex falou. Também estamos na luta, se puder. É uma luta que eu quero falar, que eu acho bem complexa aqui, nós vendo. Primeiramente, quero parabenizar também os bombeiros voluntários lá de Nova Palma. Eles nos explicaram como aconteceu, eles tiveram mais de 50, acho, voluntários e tiveram que fazer um processo seletivo. Hoje eles têm 23 bombeiros voluntários. Eu tenho alguns voluntários que estão falando comigo e querem ser voluntários. E dizer que essa luta depende muito da comunidade. Muito da comunidade. O que nós vamos fazer é mobilizar aqui, fazer o projeto de lei, mas a comunidade... O primeiro passo é dela, para ela, se ela está imbuída disso. Por exemplo, agora teve o acidente atrás da doutora Marilena ali. Por exemplo, aquele rapaz que a senhora conta, Marilena, aquele rapaz ali tem a ideia de bombeiros voluntários. Ele não se negou em nenhum momento, veio lá no primeiro do ano, viu o fogo e vem ali ajudar ali. Então, acredito que tem que ter essa mentalidade de que eles contaram que eles não têm nenhuma central ainda. Mas é o momento que ligam para um deles, eles começam no grupo do WhatsApp, daqui a pouco eles estão lá antes que o SAMU e que qualquer outro ente responsável para resolver o problema. Então, peço, vamos tentar, já temos alguns nomes aí, com nomes que querem ser voluntário. A comunidade, como comerciante, como empresários também é importante ajudar. Eles falaram bastante que empresários ajudam em equipamento, em materiais de socorros. Então, acredito que é um passo bem dado a cada momento para nós dar um passo firme para nós seguir e ter esses bombeiros voluntários e nós começar a resolver um problema que temos no nosso município. Quero agradecer aqui nessa tribuna, é difícil que ele esteja escutando, mas é lá de Santa Maria, a Gineclínica, por me fornecer duas sacoladas de remédio para o pro projeto que eu tenho lá da Farmácia Solidária. E já falando isso, eu divulgo isso nas minhas páginas sociais, divulgo aqui na tribuna para convidar não só toda a população, mas também todos os vereadores que de repente tem algum contato de algum médico, alguma farmácia, alguma coisa, para que possa suprir aquela demanda ali. E resolver o problema de muitos que precisam. Esses remédios que eu doei são muitas vitaminas e são mais voltados para a parte da ginecologia para mulheres ali. Então, se alguém está precisando de algum anticoncepcional, alguma coisa, de repente possa ter alguma coisa ali que venha agora. Quero desejar a todos aqui nessa casa e toda a comunidade um baita de um 2023, um feliz ano novo, de luta, sabedoria e muita paciência para nós trabalhar e seguir. E já aproveito a dizer com as palavras, agradecendo para que eu tenha bom trabalho, que terei sim um presidente de diálogo, sempre voltado para a comunidade, para que possamos trabalhar em prol da comunidade. Então, até depois agora da sessão aqui, quero conversar com vocês para dar uma sugestão e escutar vocês aqui. Então, tá? Acredito que seria, por essa semana seria isso. Um grande 2023, uma baita semana. Fiquem com Deus.
Após a manifestação do vereador Flávio Paim, devolvo a presidência ao mesmo.
Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT, se assim eu desejar.
Senhor
Senhor presidente Flávio Paim, demais vereadora Kika da mesa, cumprimento vossas excelências pela primeira sessão ordinária de 2023 e que Deus ajude que essa mesa, junto com todos os vereadores, faça em 2023 um grande trabalho, independente das suas posições, mas que sejam sempre voltadas aos interesses da nossa comunidade. Cumprimento os demais vereadores e vereadoras, assessoria, funcionária Solange, que está regularmente nos assistindo. Cumprimento também as pessoas que nos escutam através da Rádio São Vicente e aqueles que nos assistem através das redes sociais. Eu recebi, senhor presidente, o retorno de um pedido de informação sobre os agentes comunitários e ainda não entendi direito como é que funciona, mas quero voltar na outra sessão com uma explicação melhor para a comunidade. Nós temos 16 agentes comunitários no município e esses 16 distribuídos em praticamente todo o município. Ainda tem lugar descoberto, né? Mas eu quero ver, eles devem atender dentro do dia, em torno de 8 atendimentos, cada um por dia. A gente sabe que a extensão é grande do município, mas a frequência, a minha preocupação é a frequência com que eles vão atender as casas. E isso eu quero conversar com o senhor secretário para ver e trazer aqui, para que as pessoas entendam como é que funciona. E se não chegar na casa o atendimento, que seja solicitado através da Secretaria de Saúde, ou quem sabe até mesmo aqui da casa dos vereadores, que a gente repassa a Secretaria de Saúde para aquelas pessoas que precisam desse atendimento regular em suas casas. E nessa mesma linha, eu, assim como está vindo esses contratos emergenciais aí, e temporários, tanto para trabalho né, imediato como para cadastro de reserva, eu solicitei ao senhor secretário que por que não contratar fisioterapeuta? Ele me alegou até a questão do índice da folha, mas a gente sabe que o índice da folha está sob controle. Por que não contratar nem que seja um fisioterapeuta para ajudar aquelas pessoas que necessitam na cidade? Né? E realmente está fazendo falta, a gente sabe, não só fisioterapeuta, falta outras pessoas também, outros profissionais. Mas vamos passo a passo. Fisioterapeuta está fazendo falta, não existe e nós precisamos. Né? Então, é um pedido que eu faço e eu acredito que o senhor secretário vai nos dar uma atenção especial a essa solicitação. Os descontos do IPTU. A ideia não só dos terrenos de alta tensão, que é completamente inútil, dá para dizer, tu não tem como tu construir nada, até não pode, né? Terrenos encravados, o que tu vai fazer em terreno encravado? Não tem nada, não tem rua, quem tem está pagando um imposto às vezes elevadíssimo e tem que ser diminuído, sem dúvida. Outra, que o José Luiz falou, esgoto. Outra coisa, tem que ser pensado e a gente fazer, acrescentar, José Luiz, alguma emenda nesse projeto aí, ó, porque tem terrenos, tem áreas que não passa uma valetinha de esgoto. Passa o esgoto aí de que entra um carro dentro. Né? E esses locais aí tem que ser considerado com um desconto alto também para a comunidade. Pois não, vereador Jales?
Obrigado pela parte, vereador Gilmar. Causa própria minha, vereador. Eu tenho um terreno aqui na João Manuel. Cruza o esgoto exatamente no meio do terreno. Vem toda aquela água do Alto da Bronze, daqui da 7 de setembro, e vai para lá. Antigamente até atacava aquela rua ali. Aí depois, posteriormente, fizeram os tubos maiores. Na administração anterior do Paulo Flores, eu sugeri para eles fazerem um desvio e colocar para a lateral do terreno. Para minha infelicidade, eles fizeram o contrário. Colocaram e desviaram bem no meio do terreno. Mais ou menos uma sanga ali de 2 metros de fundura. Fazer o que com o terreno? Se não desviar aquele bueiro que ela cruza na lateral do terreno, é um terreno que não tem o que fazer. E o IPTU está lá, não sei se já não tem notificação no judicial para mim do IPTU. Seria isso, obrigado.
Vereador José Luiz, eu casualmente, eu também tenho uma situação que não tem o que fazer. Se não canalizar, e o dia que abrir uma rua nesse terreno encravado, é outra função. De quem que é a responsabilidade? É do poder público. É a administração que tem que fazer, que tem que canalizar esses esgotos. Mas enquanto não canalizar, que ele corre a céu aberto, que é a maior barbaridade lá, tem que ser, no mínimo, descontado também do imposto do proprietário. Porque aquilo ali não tem o que tu fazer. Então, tem pessoas que vão ser beneficiadas, e eu acho que tem que sofrer uma emenda a esse projeto, aumentando também para 70% o desconto dos terrenos encravados, e também, quem sabe, o mesmo índice para esse terreno que... Claro, cada caso tem que ser analisado, né? Cada caso tem que ser bem observado. Mas também aqueles que passam esgoto no meio, que não tem o que fazer, tem que também ser elevado o desconto. Eu acho que se vier para essa casa aqui, sem dúvida, vamos emendar e acreditar que o prefeito aceite essas emendas dessa casa. Questão também da contratação de uma empresa para cedência de equipes, associações, terceira idade, igrejas. A questão de legalidade. Se for legal, eu acho que é uma saída excelente para isso. Né? Não pode ceder um carro oficial. Isso é verdade. Isso é legal, ilegal. Mas então por que não fazer um contrato desse? Manda para essa casa aqui que, se for legal, tiver um parecer favorável dos assessoria jurídica, te garanto que vai ser votado e vai ser aprovado. E vai dar o respaldo para as pessoas que investem, né? E levam e elevam o nome do nosso município por tudo que é lugar. Então, por que não nós, poder público, não dar uma ajuda, pelo menos com o transporte e o motorista, para que eles façam esses eventos em outra localidade, levando, como eu disse, o nome do nosso município? Pois não, vereador Adani?
Vereador Gilmar, só para esclarecer ali, que a gente acabou esquecendo de colocar no pedido, essa contratação seria realizada depois de um processo licitatório, né? Então, pode ser... Para uma mais imediata, por exemplo, que é o caso do dia 8, quando vê uma dispensa de licitação, mas ou então um pregão, algo assim, que se faça um processo licitatório e então se contrate a empresa vencedora. Né? Seria dessa forma daí. Muito obrigada.
Isso, Dani. Eu acho que é viável. Eu acho que é viável. Depende, eu acredito que, como eu disse, se houver legalidade, eu acredito que o prefeito não vai se opor e mandar esse projeto para cá. Até porque vai ser... Não é todos os dias, não é todos os fins de semana, vai ser lá de vez em quando que vai acontecer esses eventos. Né? Então eu acredito que não vai nem ser oneroso, vamos dizer assim, para a administração. Até porque isso aí, eu acho que, como alguém falou, que é um investimento, principalmente na questão de esportiva, é um investimento que a gente está fazendo também na saúde com esse tipo de ajuda. A questão das limpezas. Nas ruas, esse é um problema. Os funcionários não param de trabalhar. O funcionário do município é direto na rua. Só que, nessa época, chuva, sol, não dão vencimento. E, infelizmente, ó, antigamente podia se colocar veneno. Hoje, se colocar, vai dar problema. O Ministério Público vai vir para cima e vai responsabilizar a administração. Então, é um problema sério que, se não terceirizar... Não aumentar o pessoal para fazer essa limpeza, não vão conseguir. O município só não consegue manter limpa essas estradas. É as ruas, é as estradas no costado aí, não tem como. Não tem. É meia dúzia de funcionário. Né? Com a máquina nas costas, quando tu chegar no fim aí de 4, 5 quadras, lá atrás já tem que começar de novo. E nem e sem falar nos lugares que. Vários que tem. É um problema que tem que ser. Dado uma atenção com bastante carinho sobre isso e ver qual é a ideia da administração sobre a questão da terceirização, né, da limpeza do município. Vamos aguardar, quem sabe vem adiante alguma coisa para nós aí. O Passo do Umbu, pois é. Balneário Paz do Umbu tem 300, 400 casas lá, né? Mais gente querendo, invadindo, enfim. Lá é um problema que a administração tem que tentar resolver, tem que resolver. Limpeza é um problema, que é como eu estava falando aqui da cidade. É um problema sério a questão da limpeza. As pessoas não ajudam também, os moradores também não ajudam, né? Só que lá também é um investimento, porque a maioria das pessoas que vêm para o Paz do Umbu são gente de fora. A maioria não é da cidade que vai para lá. São gente que vem, faz rancho, paga um aluguel, enfim, trazem recursos para nós. Eu acho que a prefeitura já resolveu o problema da água. Já é uma grande coisa. Está resolvido o problema da caixa d'água, não tem mais vazamento, não vai ter problema de falta d'água no Paz do Umbu. Então, a questão da churrasqueira, a churrasqueira, se não fizer o que a gente fez aqui na sede campeira, colocar uma parte em cima de concreto do tijolo, não vai aguentar mesmo. Vai ter que ser feito todos os anos. Mas se fizer um cordão, Flamarion, de concreto, resolve o problema. Pode até o gado se encostar ali, que não vai ter problema, não vai quebrar. Mas eu acho que devagarzinho a coisa vai funcionando. É o início da temporada, acredito que vai ser resolvido lá e vai ficar contento aquele balneário aí para ser desfrutado pelos munícipes e por aqueles que nos visitam. Para encerrar, senhor presidente, a questão do bar lá, a questão do bar também é um problema, que lá não dá quase resultado financeiro para as pessoas que lá vão, que alugam aquilo lá. É um problema. Acredito que não vai ser muito fácil de alguém assumir aquilo lá. A questão legal dá para alguém, o município não pode. Então, eu não sei, tem que ser bem estudado, colocar um valor bem baixo para que essas pessoas lá botem funcionar aquele bar lá, para que as pessoas possam desfrutar do futebol, possam desfrutar de vôlei, de bocha, enfim. Para encerrar, senhor presidente, bombeiros voluntários. É para ver vários assuntos, né? Quantos? Olha, é que tem vários assuntos e recebi umas à parte, né? Então, tem que ser considerado isso. Bombeiros voluntários, vereador, presidente. Eu fui um dos que participei da reunião. Infelizmente, a comunidade não veio como deveria, bastante. Mas é bem complexa a situação. Isso aqui vai ter vários assuntos ainda aqui para a gente conversar, mas não é muito fácil, não. A gente achou que era bem mais tranquilo, bem mais fácil de tu resolver a situação. Não é fácil. Tem muita coisa para ser explicado. E se a administração, que seja a nossa ou a outra que vem, que provavelmente vai ser a nossa igual, mas se não vestir a camiseta, não vestir a camiseta, exato. Eu não vesti a camiseta com 90% ou mais das despesas, não adianta, não vai sair do papel. Então, se a administração não vestir a camiseta em quase 100%, não sai do papel. Senhor presidente, os assuntos que esse vereador tinha para hoje, nos meus 5 minutos, eram esses. E eu agradeço a atenção dos senhores, das senhoras, agradeço a atenção das pessoas que nos escutam pela Rádio São Vicente e aqueles que nos escutam também através e nos assistem através das redes sociais, desejando uma boa semana a todos e desejando mais uma vez um feliz ano de 2023 com muita paz e muita saúde a toda a comunidade de São Vicente do Sul. Muito obrigado.
Passo a palavra à vereadora Gislaine Zignati Del Pino, PP, pelo tempo de 5 minutos, se assim eu desejar.
Bom dia, nossa mesa diretora. Bom dia aos colegas e os colegas vereadores, às gurias que nos assistem aqui e aos nossos ouvintes da nossa rádio. Hoje, na primeira sessão do ano, eu só vou agradecer aos meus colegas aqui da Câmara, que as gurias, as assessoras, que me receberam o ano passado nessa casa de uma forma muito solícita, e por isso eu me sinto tão bem aqui. Então eu quero agradecer a vocês de coração mesmo a recepção que eu tive, e os guris também, para que esse ano a gente continue assim. agradecer aos amigos que estão nos ouvindo pelo carinho recebido também até agora, desde o dia que entrei aqui. Pedir desculpa por algum erro e me colocar à disposição sempre que precisar de todos que chegarem até a mim. Agradecer a parceria do Executivo, aos servidores, que a gente sempre recorre a ele com as nossas demandas, e agradecer também pelas demandas que eles realizaram, que eu pedi, que chegou até eles e que eles conseguiram realizar para mim. Hoje eu não vou me estender, é só agradecimentos mesmo. É o primeiro dia que eu estou de secretária dessa mesa e cheguei um pouco meio nervosa aqui. Aí até disse para a Estela que eu não ia nem falar na sessão. Mas já passou. É, sempre quando é a primeira vez de alguma coisa, a gente fica meio nervoso. E agradecer, então, mais uma vez aos colegas pela recepção. Desejar um 2023 de muita paz e saúde a todos nós. E vamos seguir em frente esse ano que chegou aqui, que seja de muita luz para todos nós. Por hoje era isso. Muito obrigada a todos e um bom dia.
Passo a palavra ao vereador João Batista Gassol, PP, pelo tempo de 5 minutos se assim desejar.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mais demais membros da mesa. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossas assessoras que se encontram aqui presentes, a todos, meu cordial bom dia. Bom dia também aos nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente, que estão nós ouvindo hoje, primeira sessão do ano, que estejam em paz em suas casas. Senhores vereadores, o Pasto Umbu foi muito comentado e tem sido muito reclamado. Então nós convidei a doutora Maria Helena e a nossa assessora para fazer uma visita lá para ver a situação verdadeira, como está o nosso balneário. E, de fato, tem alguma parte que já foi limpada, principalmente lá na área dos acampos, está perfeitamente limpo. Mas a nossa quadra de esporte está totalmente suja. Nossas ruas, os nossos envalentamentos, aquela rua, o envalentamento que sobe, que vem saindo da praia, que a chegada, que é o cartão visita da nossa praia, está horrível. Então, a ponte está cheia de toco. No centro da ponte, o qual desviou a água para o lado de cá e baixou a ponte do lado de cá. Então tem que ser imediatamente retirada aquela madeira de lá. Aí, quanto a licitação que foi feita para o uso do bar, já foi resolvido. A dona Chica com outra senhora vão assumir aquela parte. Mas eu com a doutora Maria Helena fizemos uma indicação que seja cobrada uma taxa de quem acampa. Que não é justo. Os moradores lá do Umbu, que moram, pagam seu IPTU, pagam sua água, moram lá e fazem o uso dos seus prédios, mas pagando todos os seus impostos. Eles vêm, tiram uma semana, tiram 4, 5 dias, trazem freezer, trazem geladeira, trazem máquina de lavar roupa, trazem ventilador, chegam lá, acampam, levantam o acampamento, vão embora, deixam toda a sujeira para os zeladores limparem. Isso é errado. Tem que ter uma taxa por dia, ou por hora, ou por acampo, não sei como é que vão fazer, que pague também para você fazer uso da nossa praia. E ela deixa a sujeira para os outros limpar, então fica lá com a sujeira porque manchando o nosso balneário. Então, por isso que nós fizemos essa indicação, que eu sei que todos os vereadores se manifestaram, e todos os vereadores aqui estão preocupados com isso aí. Isso aí é uma verdade, todo mundo tem razão e todo mundo recebe queixas, recebe reclamações do pessoal de lá. Tá. E também eu quero, juntamente com os vereadores, sobre esse terreno encravado, esse terreno que passa alta tensão. Isso aí, eu não sei se foi o vereador Alex que falou, tem que ser, ou foi o vereador Gilmar, tem que ser discutido, visto de caso a caso. Porque tem terrenos que tem casa dentro, né, desse terreno de alta tensão. Que não pode, é proibido. É proibido. Né? Se que Deus o livre levanta um fio daquela alta tensão, aonde é que vai arrebentar? Na administração. Mas ninguém autoriza. Entra e faz a casa. Sabe que é proibido, mas faz. Então, por isso que eu disse, foi o vereador Gilmar, que tem que ser feito e estudado de caso a caso. Agora, esses terrenos que são cortados pelo meio, com o esgoto, com essas coisas, isso é verdade. Você tem que... Como é que vai pagar uma coisa que não usa? Então, concordo plenamente com nós, concordo com a emenda naquele projeto. Tá. Pessoal, eu sei que também houve reclamações sobre as estradas que estão sendo asfaltadas. A administração já chamou a firma. Eu estava lá na prefeitura o dia que chamaram a firma e deram um tempo curto para a firma. É. Tá certo? Eu concordo plenamente, a prefeitura está de parabéns. Através das secretarias, fazer isso mesmo. E se curtar essa firma, que não fazem. Tá. Também, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu quero agradecer muito a minha companheira que nós nomearam essa companheira que de trabalho, companheira de trabalho, que nós nomearam uma tarefa difícil para eu e a doutora Maria Helena. Foi fazer essa festa do funcionário, a qual trabalhamos, corremos, arrumemos com o auxílio, é verdade, da administração e das secretarias, todos os cargos de confiança e os seus CCs, que ajudaram a fazer a festa, colaboraram. Mas fizemos uma festa boa, alagaremos várias doações, demos janta mais ou menos com umas 600 pessoas, contando por cima assim, nós achamos que tinha mais ou menos isso aí. E foi muito bem servido, graças a todas aquelas pessoas que trabalharam, não quero dizer nome, mas tenho que agradecer os assadores, os carneadores, os que ornamentaram o CTG, agradecendo o senhor presidente, seu patrão do CTG, que nós cedeu o CTG para fazer essa festa. Então, a todos aqueles que participaram dessa festa, também nós temos que ter os visitantes que foram lá nos visitar, nós agradecemos a todos. E desejamos a todos que esse ano 2023 venha com sucesso para todos nós, com saúde, com paz, com companheirismo. Que esse trabalho também quero desejar a essa Câmara, a presidência, a mesa, que tenha sucesso esse ano nos seus trabalhos como presidente e como a mesa diretora. Que sempre leve em consideração, em primeiro lugar, os interesses do nosso município, o desenvolvimento do nosso município também, e o companheirismo dos nossos vereadores, respeitando as suas posições, está certo, mas sempre trazendo aqui dentro dessa casa, olhando para o bem-estar do nosso município e do nosso povo e o desenvolvimento do nosso município, deixando alguma rinchazinha política que existe lá para a rua. Aqui nós somos todos representando o povo de São Vicente. Muito obrigado. Seria essa a minha palavra.
Passa a palavra o vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB. Pelo tempo de 5 minutos, se assim o desejar.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia aos nossos assessores, à secretária e os ouvintes da 106. Primeiramente, eu quero desejar sucesso para a mesa diretora. Que Deus abençoe a todos nós e principalmente à mesa, que tenha um ano de realizações. Nós precisamos trabalhar junto, unido, para o povo de São Vicente. Desejo sucesso. E também quero desejar um feliz ano novo para toda a comunidade de São Vicente do Sul e também para o Rio Grande do Sul, Brasil, com muita saúde, paz, amor e alegria. Que Deus abençoe a todos nós. Eu vou ter que começar discordando do meu colega João Gassol sobre a taxa do umbu. Eu acho que teria que isentar essa taxa. Por que isentar? Nós precisamos trazer pessoas de fora para São Vicente para gastar aqui no comércio. Hoje, se o senhor sair na rua e perguntar para a pessoa, um balneário, o que que falo? Jacaquá. Eu não conheço, nunca estive lá. Final de semana, agora mesmo, tiveram meu pessoal lá, todo mundo querendo ir para o Jacaquá. Não sei até porquê, se a infraestrutura melhor, o atendimento melhor, mas falo Jacaquá. Então, nós temos um grande balneário em São Vicente do Sul, pertinho da cidade, um acesso ótimo. Então, eu acho que nós temos que isentar essas taxas para trazer o pessoal. Isso é o mínimo, sabe? Porque eles vão gastar aqui em São Vicente. Esse bar que o vereador Gilmar falou, realmente está difícil. Por quê? Porque o pessoal dali tem essas casas. Quem vai gastar é o pessoal de fora. Então, nós temos que atrair o público para São Vicente para melhorar. Talvez, eu acho que está muito parada a Secretaria de Turismo. Eu nunca vi falar que saísse um torneio de vôlei grande. Agora, semana retrasada, minha filha Joana foi num jogo lá no balneário, em Toropi, no balneário do Passo do Angico. O ano passado, também ela foi no balneário Passo do Julião. 35 times de vôlei e 30 e poucos de futebol. Então, acho que nós temos que atrair, fazer esses eventos e trazer esse pessoal, fazer um luau, fazer alguma coisa assim que atrair o público. Aqui mesmo, ó, falando, teve um torneio de futsal promovido pelo pessoal do Tiranato. Então, eu acho que nós temos que incentivar o esporte e fazer algo que traga. Outra vez, fazer aquelas trilhas de moto, sei lá, alguma coisa para atrair o público. Para o pessoal que vem, eles vêm gastar. Eu nunca esqueço, um senhor me disse, gordo, quando o pessoal vai para o balneário, vai para a praia, eles vão para gastar. Então, nós temos que trazer o pessoal para gastar. O mercado vai melhorar, o posto de gasolina vai melhorar, os açougues vão melhorar, todo mundo vai ganhar com isso aí. Então, por isso que eu acho que deveria isentar, seu João. Sobre a rua Clara Lichtenek, eu passo pouco ali. Aí agora, final do ano, passei ali, pessoal, aquela população merece uma nota de aplauso. Eu não sei como eles não trancaram aquela rua lá ainda. Como é que o executivo me contrata uma firma, eles vão lá e me abrem tudo e simplesmente vão embora. Aquilo ali é uma poeira só, assim, eu entrei meio corrido, ali na frente da Marisete, ali eu tapei tudo de poeira. Então, assim, ó, alguma coisa está faltando, vão ter que cobrar. E isso aí faz parte de nós vereadores também cobrar o executivo. Por que eles mexeram na rua Brasil e não terminaram? Mexeram na rua Clarice Tenec e não terminaram? Mexeram, diz que é a mesma firma, não sei. Mexeram aqui nas duas do Ceará e não terminaram. Então, acho que até nós deveríamos mandar um requerimento para o executivo para saber qual é a posição do executivo. Eu até não ia falar sobre...
Vereador José Luiz.
Terceira parte.
Pelo que eu sei, já foi notificada a firma... Dessa parada que ela está tendo aí. Então já está sendo tomadas as medidas.
Beleza, é o mínimo que nós temos que fazer, né? Essa 241 também, essa, não sei, não é a mesma firma até. Eles fizeram, pintaram, vieram até um trecho e o resto está. Aí eles fizeram aqui do Piccolo até a 287. Pessoal, eu até não ia falar sobre esse negócio que saiu no Expresso. Vim pronto para não falar, mas como a vereadora Dani falou, eu vou ter que falar, sabe, senhor? Eu tenho uma nota de repúdio. Não adianta nós mandar nota de repúdio para o Expresso. É o que eles querem. Eles querem mídia. Eles vivem disso. Nós temos que entender, assim, cada um vive de um jeito. E eles precisam aí para ter polêmica. Quanto tempo que não saía polêmica em São Vicente? De primeira até um chiqueiro na praça botaram ali, o Expresso botou. Eles vivem. Mas eu me repudia pessoas de São Vicente. Ou a pessoa ligada aqui da Câmara, ou a pessoa ligada ao Executivo que fez isso aí. Que nós acabamos de tirar foto ali, ó, postado, já estava lá no Expresso, me mandaram, ó, tá no Expresso. Pessoal, peladeiros, mas ninguém em São Vicente é profissional. São tudo amador, são pessoas de bem, trabalhadoras, sem técnica. Discordo sem técnica. Porque se eles não tivessem um mínimo de técnica, eles não, em 44 times, eles não tinham ficado em terceiro lugar. Então, assim, ó, alguém pensou em denegrir a imagem desse vereador? E também atingiu o tio Danato. Cara, eu não preciso, assim, disso. Eu trabalho por conta própria. Eu sou igual a bolo. Mas bolo de bicarbonato. Aquele bem abatumado. Não adianta bater, cara. Eu cada vez vou ficar mais duro. Não adianta, não cresce. Esse aqui não cresce mais. É, eu vou ficar mais duro. Eu sou abatumado, assim, ó, sou bagola, picada, então não tenho o que crescer. Mas eu fico sentido de falar desses guris, sabe? Que eles fazem tudo, assim, para o esporte. E também fico triste do Executivo. O José Francisco veio aqui, explanou, ele não falou nada de errado, cara. Nada, no meu ver. Ele falou que era pouco incentivo da prefeitura, e eu também concordo. Era pouco incentivo dos vereadores, eu concordo. Aí o que aconteceu? O prefeito ligou, quase surrou ele. A outra secretária, tem outras secretárias que não tem nada a ver com o esporte, que deveria cuidar de outros afazeres. Também ligou para o José Francisco, disse que só voltou a surrar ele. Ele disse, olha, gurizinho, todos vão ficar quietos, a vara vai ter que pegar. O José Francisco me ligou quase chorando. Ah, olha, dois, três secretários me ligaram. Mas o direito de expressão... Chega o Bolsonaro que queria mordaça, mas é um direito, pessoal, ele veio aqui e não falou, não ofendeu ninguém. Inclusive, a vereadora Maria Helena falou, se colocou à disposição para fazer a parte legal, vamos fazer associação, coisa e tal, sabe? Para ajudar. Mas fazer o quê, né? Os peladeiros estão aí que tiraram o terceiro lugar e levaram o número de São Vicente, né? Dou os parabéns para essa gurizada aí que continue sem técnica, mas com muita raça. Deixa eu ver aqui, estou meio perdido nos papeluchos, como dizia o finado Nelson Gonçalves. Eu recebi uma ligação agora, durante a sessão, de um grande amigo meu, o guri até, ele se criou com nós lá, ele é filho do Evaldo da Cruz, é o Lorival Brum da Cruz. Ele fazendo uma reclamação, no poço, tem um poço que é bem na frente do Rincão dos Brum. Tem o Rincão dos Brum para a direita, para a esquerda, bem no alto, na frente do seu Vilmar Santana. Esse poço está com água imprópria para uso, não está potável. Diz que a caixa está suja, se tu abrir a torneira sai peso, sujeira. A prefeitura teve lá, segundo o Lorival, perguntei para ele se podia usar o nome deles, que podia. Teve lá, que uns 30 dias, esse poço é manutenção da prefeitura. Viu que estava com problema na água, estava suja. E tem que arrumar a caixa d'água, tem que arrumar a base que está podre. Não tem tampa. Ficaram de voltar, acho que faz mais de 30 dias, não voltaram. O Lorival me disse que ele está trazendo água para tomar do poço do patrão dele, deve ser do Maurício. Então, que alguém do Executivo, bom dar uma olhadinha meio rápido, agora no verão é complicado, né? E vamos lá na... eu estou vendo, falando em estrada, coisa e tal, quero dar os parabéns, vereadora Kika, pelo nosso beco dos Pinheiros, ficou nota 10. Mas... também tem umas reclamaçõezinhas lá no Loreto, até o vereador Flamarion falou, né, falou se o senhor quiser descer de uma parte, vereador, o senhor falar lá do beco, lá na frente do Aires, que ele teve uma reclamação agora há pouquinho.
Obrigado, vereador José Luiz, de antemão aí. Sobre o nosso plantador de melancia aqui do município, nosso amigo Calu, que planta melancia há anos em nosso município, me procurou. Até tem umas fotos no meu telefone, para quem quiser ver. Lá perto do Aires, em frente ao Rincão dos Esquecidos, a patrola esteve lá, fazendo serviço, naquela localidade. E nessa rua, onde ele planta melancia, não esteve. Acho que não custava a patrola ter entrado lá, feito essa melhoria, para ele poder retirar a safra dele. Até vou falar com o Osmar. Porque ele procurou a parte responsável e foi cruel o que ele ouviu. Até eu fico sem jeito de falar, que nem vou dizer o que aconteceu, mas eu vou procurar a parte responsável para que seja feita essa melhoria, para ele possa transportar a carga dele. E só de antemão também, vereador Luiz, a gente tem os parabéns aqui para essa diretoria da mesa, não esquecendo da antiga diretoria que passou, onde retornou aos cofres públicos com economias desta casa aqui, R$400 mil, então, retornando para a prefeitura poder aplicar na saúde ou onde ela quisesse esse dinheiro. Seria isso, vereador José Luiz.
Obrigado, vereador Flamarion. Só para o pessoal localizar, o pessoal da prefeitura, se não souber, é bem na frente do Rincão Esquecido, na entrada do Tasqueto, vendo entrar para o lado do Tasqueto, entrar para o lado direito, é um corredor que vai até a propriedade do seu Hélio. Eu não sei bem onde é que ela foi no Calu, mas aquele corredor vai até a casa do Hélio lá. O que eu tinha para amanhã de hoje seria isso. Quero dizer a todos os senhores, ouvintes e vereadores, uma boa semana com muita saúde, paz, amor e alegria. Bom dia.
Passa a palavra a vereadora Maria. Passa a palavra a vereadora Maria Helena Morrudo Castro Vicente, do PP, para que faça uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, se assim a desejar.
Excelentíssimo senhor presidente, ouvintes da 106, que são nossos grandes ouvintes, e o que nos honra, porque quando a gente encontra na rua, eles dizem, estamos escutando vocês, pena que a gente não pode aqui nominar o nome de todos, mas deixamos nossos agradecimentos. Também ao José Luiz Alzani, que é o nosso diretor da rádio, que está sempre presente conosco. Quero desejar à nova diretoria os parabéns e sucesso para esse novo ano, ao presidente Flávio, ao vice Gilmar e à nossa secretária Gislaine. Que possamos fazer um trabalho ótimo em 2023, de união. Também quero parabenizar nossas assessoras, que estão sempre junto conosco, a Camila, a Estela, a Kathleen, a Cássia, a Daiane e também a nossa secretária legislativa, a Mariane. Com relação às limpezas, a gente vê falar muito, mas a gente sabe que a nossa Secretaria de Obras tem déficit de servidores, o quadro é pequeno e a demanda é grande, porque a Secretaria atende todas as demais secretarias, educação, saúde, tudo que precisa é a Secretaria de Obras que tem que estar lá dando apoio. Nós visitamos o Balneário do Ambu, eu, o senhor João Cassol e a nossa secretária Estela, realmente em alguns lugares está faltando a limpeza. Mas o que a gente vê também é que onde for o limpo também já foram danificados, segundo o rapaz que está lá, nos banheiros do campo já foram quebradas torneiras, já retiraram tomadas. Então, assim, a prefeitura vem dando apoio, mas não tem a contrapartida. Recebemos também a denúncia de uma senhora que está lá, que tem gente vendendo terrenos, naquela parte ali dos terrenos que estão baldios. Né, para o pessoal de Santa Maria, eu não sei como é que o pessoal compra um terreno sem documento. Com relação ao que o vereador José Luiz falou, que é contra cobrar as taxas, mas pelo que as pessoas nos vieram, os moradores, né, reclamar, que eles têm despesa, eles pagam água, pagam luz, pagam imposto, né, e aí as outras pessoas que vão lá usufruir de tudo de graça. Para que isso possa acontecer, o município tem que investir muito lá, porque as pessoas que ganham as licitações quase sempre são pessoas que não têm uma condição financeira que consigam, né, suportar toda essa despesa, porque o lucro é só a janeiro, fevereiro e um pouquinho de março, e depois o ano todo não tem movimento. Então, acho que a prefeitura teria que dar mais apoio lá. Também visitamos as estradas e passamos na Timbaúva, onde é o projeto Fundo Estrada. Acredito que no início faltou um pouco de experiência de quem distribuiu as pedras, que compraram umas pedras muito grandes e estão na valeta, mas acredito que depois o secretário vai reutilizar essas pedras. Com relação aos bombeiros voluntários, é um trabalho de risco, realmente, né? Precisa de pessoas com experiência. E digo isso porque no dia 31 para primeiro pegou fogo atrás da antiga prefeitura. Eu, totalmente inexperiente, fui tentar apagar, quase que dá um acidente, porque a fumaça veio ao meu encontro, me asfixiei no início. Quero agradecer ao Iago Brum e à sua namorada, que sem eles acho que a gente não teria conseguido apagar aquele fogo. Nos deu um apoio muito grande. Com relação aos contratos, Eu sempre digo nessa casa aqui que quando a gente faz projeto de lei tem que ter muito cuidado, cuidar a parte, porque o poder público só pode fazer o que a lei permite e o Tribunal de Conta. Nós aprovamos aqui a suspensão de contratos que não foi possível executar, porque o Tribunal de Contas não permite suspensão de contrato. O que, que aconteceu? Tiveram que rescindir os contratos e agora fazer novo projeto para contratar novamente. Com relação aos terrenos de alta tensão, aquelas pessoas que construíram ali no início da Vila Rica, elas têm documento autorizado pelo prefeito Paulo Flores. Então, elas não construíram de livre, espontânea vontade. Eles foram autorizados. Vão perder, porque o Ministério Público está entrando com a ação. Mas a gente tem que ter cuidado no que vai fazer, porque o poder público é complicado. Com relação a medicamentos, que o vereador Flávio falou aqui, é muito importante essa doação, inclusive porque agora a União vai dificultar o máximo com relação aos medicamentos do SUS. Eu tenho alguns clientes que a gente entra com ação e eles estão fazendo de tudo para não conceder. Então, vai faltar medicamento do SUS. Então, a gente vai ter que, né, fazer mais alguma coisa para ajudar essa parte. Com relação à indicação da vereadora Dânia, contratação de empresa, eu estive olhando no Tribunal de Contas, que sempre tem alguns apontamentos, e lá existe um projeto de lei para regulamentação de transporte intermunicipal. Vou falar com o nosso assessor jurídico, e já de antemão dou os parabéns para o Vitor, que vai nos assessorar, para ver que a gente possa fazer esse projeto de lei, regulamentar esse transporte, tanto para o pessoal do esporte, como os universitários. Se for possível nós fazer, eu já vou entrar com esse projeto de lei. E outro projeto de lei será a inclusão do símbolo mundial do autismo em placas de atendimento prioritário, que é antigamente era tratado como déficit de atenção, né, mas não veio para nós aqui, então vamos alterar, vamos solicitar novamente. Concedo uma parte, vereador.
Obrigado, vereadora Maria. O assunto só já passou um pouquinho, mas é o assunto que a senhora levantou. Questão de terrenos que foi dado por prefeito sem passar pela Câmara?
Sim, ele deu uma autorização por escrito.
Ele está louco da cabeça. Isso não pode, isso é crime.
Não vou dizer.
E eu vou
que
citar
é crime,
um exemplo aqui. Eu era vereador na época.
Responder.
Eu era vereador na época. O finado Fernando, o pai do atual presidente e o pai do atual prefeito, ele só escapou, né, porque Deus, né, levou ele. Tá? Mas senão ele tinha respondido, e é gravíssimo isso. Ele ia responder não só administrativo, como criminalmente. Ele deu quase toda a rua ali do lado aquela ali das crianças aqui, como é que é?
A 31 de março ali, acho que
é. 31 de março. Ele deu por conta aquilo, sabe? E estourou aqui na Câmara, estourou no Ministério Público, no Tribunal, tudo. Isso aí não pode, tio. O prefeito que fizer isso aí, ele está dando um tiro não no pé, na testa. Obrigado, vereador.
Também com relação aos agentes de saúde, que o vereador Gilmar falou, não sei se já veio para essa casa, não lembro, para a gente fazer um reenquadramento do pessoal do Loreto, porque eles têm uma grande dificuldade de atendimento, que eles têm que vir na cidade e ser atendido lá na Vila Dr. Fernando Paim. Agradecer todos os CCs que contribuíram para que a gente pudesse realizar a festa do final do ano dos servidores, também ao patrão do CTG, e também agradecer a todos os servidores pelos seus trabalhos realizados em 2022 e que possa continuar esse mesmo trabalho em 2023. Também quero só deixar registrado aqui que o vereador Alex me perguntou sobre uma terra que foi tirada da valeta do terreno na entrada da Vila Dr. Fernando Paim, mas onde tem o meu terreno, mas não foi nós que fizemos isso, eu até vou ver com o prefeito quem é que tirou essa terra e colocou na estrada. Também quero dizer assim que quando se escuta que vereador não faz nada o ano todo, mas nós aqui... A gente faz vistoria de estradas, de obras, faz indicações, faz pedido de informações, porque a execução não é por a nossa parte. E também fizemos a nossa parte, que aqui que foi uma economia, né, de mais de 300 mil, dinheiro que retornou ao executivo, que se nós fôssemos irresponsáveis, tínhamos gastado esse dinheiro e não teria retornado. Finalizando, quero dizer que o mundo gira, o que tem que chegar, chega, o que tem que vir, vai, o que tem que ir, vai, né? O que é seu se aproxima, o que já não tem lugar se despede. A gente perde e ganha o tempo todo, mas nem sempre as perdas são derrotas. E a vida se renova e vai evoluindo. Nenhum ano realmente será novo se não corrigirmos os nossos erros. Que a metade de nossa vida seja de amor e a outra metade de gratidão. Um feliz 2023 para todos.
Passo a palavra ao vereador Alex dos Santos Martins, PTB. Para fazer o uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, se assim eu desejar.
Retornando novamente essa tribuna, até eu tinha feito essa pergunta aí sobre a rua José Eloy de Menezes, a vereadora Maria Helena, que tiraram essas terras realmente, deixaram na rua lá. Já vou aproveitar também, já vou pedir um container também nessa rua. E também que o pessoal que retirou aquelas terras lá, que use uma caçamba, eu peço para a prefeitura retirar aquelas terras, que faz mais de 2 meses, eu acho, quase, e está ali no meio da estrada, ali, trancando a rua. E está ficando feio também. Fizeram também um patrulhamento, acho que é segmento nessa nossa rua aqui, General João Antônio. Muito bom ali o patrulhamento, fizeram, colocaram umas cargas de pedra. Isso aí, pessoal. Muitos estavam pedindo, uns tá começando a crescer aquela rua ali, já tem umas 5, 6 casas novas ali. E temos que investir nessas ruas. Também quero deixar os parabéns à administração e aos organizadores aqui da nossa Câmara aqui pela grande festa que fizeram para os funcionários. Tinha esquecido de deixar sucesso para a nova mesa diretora, meus parabéns. Que possamos juntos fazer um trabalho voltado para a comunidade. Se Deus quiser. Sobre fisioterapeuta, que o vereador Gilmar colocou, eu também acho que temos que investir nessa área. Poderia até aumentar uma gratificação, quem sabe, ou dar mais horas. Sei que parece que tem até fisioterapeuta com RPA. Acho que poderia até aumentar o número de fisioterapeuta. Ou dar mais valor, ou contratar outro. Sobre Gilmar também falou uma coisa que agora eu não vou deixar de responder. Vereador Gilmar, não é bem assim. O PTB tem candidato para a próxima eleição. Não leve de barbada. Aqui dentro dessa casa tem 1, 2, 3 candidatos. Concedo a palavra ao vereador José Luiz.
Obrigado pela parte, vereador Alex. Realmente. Tem um na escuta, até quero mandar um abraço para o ex-prefeito Paulo Flores, e diz que está já pronto para concorrer, me mandou dizer agora. Eu estava conversando, eu até liguei para o Paulinho, quando a vereadora Maria falou sobre as doações de terreno, e ele disse que não, que foi uma sessão de uso. Sessão de uso para... E aquele, o Paulo me chamou a atenção, e eu também, como é que em alta tensão a RGE faz parte de um grupo de energia, como a CE faz, que é da alta tensão, e como é que ligaram a luz? Então ele fez uma cessão de uso por tempo indeterminado. Isso aí pode ser cessado a qualquer momento. Como o Paulo me falou, eu concordei, para ser a doação teria que ter passado para essa casa, e não passou. Então quero mandar um abraço para o nosso ex-prefeito Paulo, que está na escuta, e também, só aqui nessa casa deve ter uns 4, 5, 6, até 9 candidatos, né? Todos nós somos, quem é votado também, quem pode votar, pode ser votado. Seria isso, obrigado.
Só registrando aqui, uma sessão de uso que tu constrói em cima, para te reverter, quem é que vai indenizar o bem construído? Seria isso, muito obrigado.
Agora, nós estávamos... Falando agora, fala da Maria Helena anterior ali, do ESF ali, que uma reorganização das áreas, principalmente lá do Loreto lá, que está sendo muito afetado, que o pessoal tem que descer aqui do ônibus e ir a pé até a Vila Rica. Temos que reorganizar aquelas áreas do ESF. E como vocês viram, todos estão escutando, apareceu vários candidatos aqui. Não, mas sem ser brincadeira, eu quero deixar um feliz ano novo para todos de novo, novamente, e que todos possam ter muita saúde e paz. Seria isso, muito obrigado. E com Deus.
Solicito que todos os partidos indiquem por escrito os líderes na Câmara de Vereadores. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.